elas sempre se preocupam com o impacto das ações que ela está fazendo, se preocupam com o impacto das ações que a empresa está fazendo para o ambiente, para a sociedade. Eu acho que é uma geração muito bacana que veio para transformar o mundo.
Você está ouvindo o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Não esqueça de se conectar no Instagram, @Vioral, ou então com o nosso host, @PauloCrepaldi, o PC. Novos episódios todos os dias 5 e 20 do mês em todas as plataformas de podcast. Fique agora com a quarta temporada do Vioral.
Vamos começar, gente. Esse é o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. E hoje eu tô com uma convidada super especial. No mês de março, o mês que celebra o Dia Internacional da Mulher, eu tô aqui com a Silvia Sfera, ela que é diretora de negócios institucionais e acesso da Bayer e líder do comitê Human in Pharma. E o assunto não poderia ser outro, que é falar sobre as mulheres na indústria farmacêutica. Silvia, seja bem-vinda.
Ah, obrigada, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto que me motiva muito, me inspira muito, que é falar do desenvolvimento das mulheres profissionais na indústria farmacêutica.
Então, como surgiu essa conexão, Paulo e Silvia? Ela é colunista da revista Pharma e também estamos linkados por um desses grupos de WhatsApp com executivos da Pharma. E aí eu li o artigo dela e fiz o convite, ela topou na hora. Eu agradeço muito, Silvia. Você escolheu falar sobre as mulheres na indústria farmacêutica na sua coluna. Por quê?
É, então, o tema era para falar do mês da mulher e a minha coluna é de marketing e acesso. E aí eu fiquei pensando como é que eu poderia ligar os dois pontos entre acesso e mulher. Eu falei, como não? Se a gente busca acesso aos nossos medicamentos, nos pagadores, no Ministério da Saúde, a mulher também precisa ter mais acesso às lideranças dentro da indústria farmacêutica. E foi aí que eu criei o artigo, falando um pouquinho da trajetória de mulheres que abriram espaço para a gente, de muito tempo atrás, o século passado que começou, até o direito a voto e tudo mais, e muitas outras coisas. E foi isso, foi um artigo bastante inspirador. Eu fui fazendo muita pesquisa também, que foi bacana para entender essa trajetória da mulher no mundo e no Brasil. E foi aí que surgiu o artigo, que espero que vocês estejam gostando, né? Até publiquei no LinkedIn também, e que eu quero que mais mulheres entendam como é que a gente chegou até aqui.
Legal, Silvia. E eu vou deixar também na descrição desse episódio o link para o artigo da Silvia, para quem quiser ler também. É bem interessante. E, Silvia, eu acho que foi muito interessante a gente estar conectados nesse momento para falar desse assunto que eu acho extremamente importante. E até convido quem está aqui nos ouvindo aqui embaixo, se quiser fazer uma pergunta, quiser fazer algum comentário, levanta a mão, a gente joga você para cima, você faz um comentário e mais. Você participa aqui do podcast Vioral. Silvia, no Fantástico e a Distrito deu uma matéria que ela falou que menos de 5% das startups brasileiras são fundadas por mulheres. E mais alarmante ainda, que desse pequeno montante, só 0,04% foi investido nessas startups fundadas por mulheres. Ou seja, a gente ainda vê, ainda em 2021, um grande problema na equidade, né, Silvia? Como que na sua pesquisa, ou até mesmo na sua experiência de trabalho, você tem vivenciado isso?
Olha, Paulo, é interessante o que você está colocando, porque assim, eu sou de uma geração, que eu não vou dizer qual, né, mas eu posso dizer aqui, porque hoje em dia todo mundo tem acesso a tudo, né? Eu sou do Baby Boomers, então eu mesma, quando comecei a minha trajetória, eu já comecei em cargos de liderança antes de homens. E era muito difícil mesmo as pessoas verem jovens, mulheres e líderes, né? Mas a gente vai conquistando aos poucos, através de muito estudo, a gente é capaz, né? É como a gente tá. Eu teve um webinar hoje na Bayer, que uma das palestrantes até falou, né? Que quando você vai postar para um trabalho, você vê lá, tem 5 competências que pedem. Aí a mulher vê que tem 4, ela fala, ah, tem uma que eu não tenho, eu não vou me candidatar. O homem vê que tem uma, competência, falar, ah, eu vou para cima, eu vou me candidatar. Então, eu acho que tem muito ainda da mulher se cobrar muito na sociedade, até pela criação. E eu coloco isso muito bem no artigo, porque no artigo, o que, que a gente fala? Que a mulher foi conquistando aos poucos o seu lugar, mesmo porque era tudo liderado por homens. Até que um grupo de homens também foi vendo que a mulher era boa para estar na política. E o que eu sempre digo é que, infelizmente, existe ainda sim preconceito, dizer que não tem, tem sim, tem. Algumas empresas têm mais, outras menos, algumas pessoas têm mais, outras menos, que é uma mudança cultural que a gente tem que fazer. Mas se eu olhar para trás e ver as décadas passadas e essa década, a gente evoluiu bastante. Temos evoluído muito. Existem movimentos mais estruturados, né? As mulheres estão estudando mais, a mulher é melhor preparada. E até no final do artigo, o que, que eu falo? Está provado que as mulheres, em cargos de liderança, em números também dentro das empresas, dá mais receita e dá mais lucro. A diversidade causa isso. A diversidade de pensamento, ideias e posições também. Então, essa diversidade eu acho que é muito legal. Eu sempre fui muito a favor da educação, tanto é que eu sou acadêmica também, que eu acho que através da educação é que você move o mundo, você transforma o mundo. Pode demorar mais? Sim, demora um pouco mais, mas eu não sou de revolução, lutas, essas coisas, discussões. Não, eu acho que tudo é com sabedoria, inteligência emocional, tá? E também capacitação. Eu acho que você não pode destituir uma mulher que é capaz e que tem uma inteligência emocional legal. Então, eu acho que a gente está chegando nesse nível muito bom e esse movimento que as empresas fazem é muito interessante, porque isso transforma o ambiente, né? Faz as pessoas refletirem elas mesmas chegarem às conclusões e não a gente falar o que deve ser feito. O comitê que a gente tem, que a gente abriu em setembro do ano passado, não é para eu dar o caminho das pedras, é sim fazer as mulheres pensarem em ela encontrar os caminhos que elas escolheram, seja na vida profissional, uhum, ou também na vida pessoal.
E Silvia, é isso que eu queria perguntar para você sobre esse comitê, mas antes eu fiz uma pesquisa no IBGE, você falou da questão do cargo político. Olha só, 2020, tá? São 14,8% de mulheres como deputadas federais, é a menor proporção da América do Sul, são só 16% de vereadoras e só 7% de ministras, tá? Em cargo político. Agora, deixa eu te perguntar, por que ter esse comitê? Qual que foi o incentivo? Você que lidera esse comitê, por que que a Bayer decidiu? Por que que você decidiu liderar um comitê como esse, o Women in Pharma?
Então, é bem interessante. Eu entrei na Bayer em 2017, né? Era eu e mais uma colega que era diretora só na época. Depois essa diretora saiu, entrou um colega e eu fiquei ali como a única diretora mulher, né? Aí eu vi muitas mulheres, eu vindo de fora também, muitas mulheres me procurando para bater um papo, para tomar um café, para conversar um pouco, né? Sobre carreira, como é que eu lidava com umas coisas, estava passando uma situação com o chefe, e você começa a aconselhar as pessoas, a ouvi-las. Mas eu vi que isso foi aumentando, porque uma foi falando com a outra, e eu falei, olha, está havendo uma necessidade dentro do grupo da Pharma para isso aí. Eu acho que é uma necessidade de não ter eu como mentora, mas fazer todas serem mentoras e elas poderem falar mais, se expressar mais. E foi aí que demorei quase um ano, Paulo, tá? Pensando em como fazer isso de uma forma estratégica, que não afetasse outras áreas dentro da companhia, porque a gente tem também um comitê de diversidade e inclusão. Então, entrei como parceira deles dentro desse comitê, o Women in Pharma, criei o nome Mulheres na Pharma, pus em inglês para ficar mais bonito, né, para ter mais destaque. E assim, e chamei 5 pessoas para liderar comigo e começar a criar. Uhum. Isso foi se transformando de uma tal forma que chegou no final, eu tinha 87 colaboradores de 680 pessoas na Pharma, ou seja, mais de 10% do total de empregados. Todo mundo querendo colaborar com o comitê. E realmente era uma necessidade que a gente tinha. Nós temos feito bastante atividades, muitos debates. O que eu quero mesmo é que as mulheres dentro da Bayer, e os homens também, tá? Porque não é um comitê só para mulher, para os homens também. Que elas comecem a fazerem reflexões de si próprias. Se a vida que eu estou levando é a vida que eu quero, se esse cargo é o que eu quero e tudo mais. Então foi assim que nasceu, tá? E está indo super bem. Estamos tendo uma adesão bacana e os homens estão entrando muito forte também.
Que show! Olha só, ó, já temos uma pergunta aqui, Silvia, minha grande amiga Tipiti, como é que você tá? Vamos lá, faça a sua pergunta.
Pergunta da Tipiti, do Clubhouse. Oi, Paulo. Oi, Silvia. Parabéns para a Silvia pela iniciativa do Comitê de Mulheres. Na verdade, eu queria contribuir um pouco com a fala de vocês, porque como o Paulo sabe, há 4 anos eu tenho um projeto que chama Fica Conversas. Esse Fica é com K. Eu faço roda de conversas sobre temas contemporâneos em empresas. Eu fiz em algumas empresas e esse assunto do feminino, do universo feminino e do feminismo emerge demais. Eu estive em uma empresa, que eu não vou citar o nome, mas é uma empresa de grande porte, para fazer um encontro desses de homens e mulheres e, em uma dessas conversas, surgiram as duas palavras, man explaining e man interrupting. Não sei se vocês conhecem essas palavras, mas elas têm bastante força agora e eu vou aqui explicar um pouquinho para vocês. Man explaining é quando uma mulher está falando e um homem a interrompe para explicar o que ela quer dizer. E man interrupting é quando simplesmente o homem interrompe essa mulher que está falando. Aí nessa roda de conversa, eu expliquei que isso acontece direto nas empresas e como eu me sinto desconfortável. Os homens que estavam lá nessa roda nem sabiam que essas palavras existiam e nem sabiam que estavam fazendo isso, que estavam interrompendo e que estavam tentando explicar às mulheres. Dei pequenos exemplos com a fala da Silvia, da importância de ter essas conversas, de trazer os desconfortos, as necessidades, os sentimentos dentro do ambiente corporativo também, porque nessa empresa, por exemplo, certeza que o próximo encontro que eles tiverem, como eles já passaram por isso, eles vão sair de outro lugar de respeito e tudo mais. Então, essa é só uma contribuição que eu queria dar e os parabéns por essa proposta de terem esse tipo de conversa.
Ah, obrigada, Tipiti. É muito legal ouvir esse teu depoimento e acontece mesmo isso. Minha grande missão, o que me faz acordar todo dia pensando nesse comitê, em ideias e tudo mais, é como que a gente pode transformar isso de uma maneira mais rápida, com muito tato, mas também com muita assertividade. Tirar esses paradigmas das cabeças também, que às vezes até de cabeças de mulheres, que é pior ainda. E fazer com que as pessoas abram mais e entendam as diferenças, porque as diferenças são boas e se complementam, que eu acho que isso que é o bacana. Ninguém tem que ser igual a ninguém para ser compreendido. Mas já aconteceu isso comigo também, viu, Tipiti? Então, tranquila. Muito obrigada.
Legal. Pô, obrigado, Tipiti. Saudades aí dos nossos bate-papos aí. Uma grande pessoa, viu? Obrigadão aí. Silvia, para continuar, tem uma coisa muito interessante. Você, eu não sabia, mas eu estava pesquisando. É verdade que você foi uma das primeiras diretoras de vendas da Farma?
Não foi uma das primeiras, eu fui a primeira. Entendeu? Eu sou sempre quebrando paradigma, quebrando pedra. É o que eu falo, meu marido sempre fala isso. Você sempre está quebrando pedra para abrir espaço para as outras. Sabe aqueles bandeirantes que vai com facão? Sei. Não sabe nem o que está do outro lado e você está abrindo o caminho, né? Mas em 2006 eu fui promovida a diretora de vendas da Bristol. Na época o líder lá era o Mário Greco, era o presidente. E eu fui a primeira mulher realmente a ter a demanda e a comercialização. Eu tinha aproximadamente 600 representantes na época, um portfólio bastante grande, principalmente na linha hospitalar e na linha também de retail e na área institucional, que a gente vendia grandes contratos para o governo na área de HIV, né? E eu me lembro muito que eu fui num distribuidor, que eu também não vou citar o nome, que quando ele me viu, que quando eu cheguei lá para me apresentar e tudo mais, ele falou: "Você que vai negociar com a gente?" Eu falei: "Ó, eu tô esperando, ansiosa para negociar o trimestre com você." E eles duvidaram que eu tinha uma capacidade analítica boa e de negociação. É, e
nós,
realmente,
nós estamos falando de 14 anos atrás. Só,
14 anos atrás.
Não é tanta coisa assim.
Não é. Mas nunca teve uma diretora comercial, né? Business unit, mulher parece que era só para o marketing, né? E homem para vendas. Tipo sei. Assim. Né? Não tem isso. E a gente, nossa, eu fui negociando e sem problemas nenhum. E depois, quando eu mudei de empresa, fui para uma outra empresa, um dos distribuidores falou, até que enfim, colocar alguém decente na área de vendas que entende da gente. E isso porque eu era dura com desconto, você imagina se eu fosse boa, né? Mas aí eles viram minha capacidade de negócios, de negociação com números, porque tem um paradigma também que mulher não entende de números, né? Não é analítica. E isso não é verdade. Isso é uma habilidade que a gente pode adquirir facilmente quem não tem. No meu caso, eu tive a chance de ter uma mãe matemática. Foi uma das primeiras também que se formou na Universidade do Rio de Janeiro, na década de 40. Foi uma mulher guerreira também. Meu pai era contador e meu irmão engenheiro. Então, eu tinha que falar em Excel.
Não tinha como escapar.
Não dava. Não dá.
É o que eu vivo aqui, Silvia. Minha esposa é engenheira, ela não se comunica por WhatsApp, ela se comunica por Excel comigo.
Exatamente.
Olha, nós temos aqui, tem mais um grande amigo meu, Marsula, também. Marsula, manda aí sua pergunta.
Pergunta do Marsula, via Clubhouse. Oi, Silvia, tudo bem? Prazer em falar com você. A minha colocação, não sei se você observa também na indústria farmacêutica, há 14 anos você foi a primeira diretora de vendas. E se a gente pensar, o setor farmacêutico é um dos mais evoluídos com relação a essa equidade. Como você e as mulheres da indústria farmacêutica podem ajudar esse crescimento também nos outros setores?
Ah, é uma ótima pergunta, Marsula. Eu tive em outros segmentos, eu não sou só farma, tá? Eu vim para a farma somente em 98. Eu trabalhei também na Monsanto, na área agrícola, e trabalhei na área de serviços de informação. Na Monsanto, você tem razão, na Monsanto, em 1995, ou seja, 25 anos atrás, eu estava recém-chegada dos Estados Unidos e eu participei de um processo de seleção, onde eles estavam falando em diversidade na época, dentro da Monsanto, mundialmente, tá? Eu fui ser entrevistada porque eles queriam uma mulher, porque não tinha nenhuma gerente mulher, né? E nem pessoas do campo também, que eles chamam de RTV, mulheres. E queriam a primeira mulher gerente com cargo de liderança dentro da crop, né, da agrícola, mas que não fosse engenheira agrônoma, que viesse com outro mindset, com área de serviços e tudo mais, com uma mente mais aberta. Eu vim da área de tecnologia, né? E recém-chegada também, eu fui entrevistada, só para vocês terem noção, eu fiquei entre as finalistas, e fui entrevistada por 16 pessoas dentro da Monsanto na época. Eles só faltavam perguntar para mim qual era o número do meu sapato. Eu sei que demorou tanto o processo, que levou mais ou menos uns 4 meses esse processo, até que eu fui a selecionada. Só que eles demoraram tanto que eu engravidei, né? E fiquei sabendo que eu estava grávida. Aí eu cheguei e falei assim, ah, muito legal, adorei a proposta, só que eu queria falar para você que eu estou grávida. A recrutadora ficou branca na minha frente. Ela não sabia o que fazia, né? Ai, veja bem, então eu tenho que ver e tal. A recrutadora. E ela levou isso para cima. Só sei que meu caso foi parar com Bob Shapiro, que era o CEO da Monsanto na época, em São Luís. E ele falou para o presidente daqui, falou assim, olha, nós vamos contratar mulheres, se ela é competente, independente do estado que ela esteja, nós vamos contratá-la. Mesmo porque você esqueceu de onde você nasceu? Uau. Então, assim, isso faz parte da natureza humana. Foi a melhor resposta que um CEO, ele era realmente muito visionário, foi o que levou a Monsanto para a biotecnologia, para toda essa área bonita que teve, né, na agricultura. E eu entrei como gerente de planejamento estratégico, que é a minha especialidade. E fiz um trabalho muito legal na época, mas contando o tempo que eu ia ficar para tirar a licença, né? Eu sei que a gente que está acostumado em outros mercados, você tem que ter uma agilidade de conhecimento, de entendimento das coisas, e foi muito bom, porque além da diversidade de gênero, eu tinha uma diversidade de conhecimento. O que ajudou muito a Monsanto naquela época foi quando ela fez algumas aquisições como AgroSeres e tudo mais que estava no meu planejamento e o desenvolvimento da soja transgênica. Foi muito bacana a experiência, mas dizer para você o que eu não sofri, sofri bastante. Eu tive bastante preconceitos e tudo mais, onde eu tive que provar sempre que o que eu dizia realmente tinha fundamento. Para vocês terem noção, eles não tinham nem departamento de marketing, foi colocado no meu planejamento. Estava entrando muitos concorrentes da China e eles não estavam observando isso, que era uma ameaça muito grande, e outras coisas mais que foram feitas. Então, assim, só resumindo a história, eu fui promovida durante a minha licença maternidade, que foram de 3 meses. Eu entrei em abril, ganhei o bônus completo, a Monsanto me deu, e veio das mãos do CEO global.
Uau, sensacional.
Então, assim, isso não tem melhor reconhecimento para sua carreira, para sua vida, do que isso. Verdade. E mostrar que filho não atrapalha uma mulher. Filho constrói uma mulher muito mais forte, muito mais resistente, muito mais capacitada. Então, foi isso que me tornou ainda mais forte para lutar contra isso, essa discriminação. Não sei se eu te respondi, Marsula, mas eu acho que muitos setores, sim, estão muito atrasados. Nós, da indústria farmacêutica, temos a sorte de ter cabeças muito boas nas lideranças. Então, você tem razão nisso aí. A gente avançou muito, mas como eu sou bastante guerreira nessas coisas, eu acho que a gente está avançando pouco, porque a minha régua é muito alta, né?
Tá certo.
Então, eu quero também deixar um legado na indústria farmacêutica, trazendo lideranças fortes, inspiradoras e que também não tenham discriminação, nem com homens, nem com mulheres, nem com negros e nem com nada.
Perfeito, legal. Olha aí, Marsula, bela resposta, hein? Isso eu queria te perguntar, Silvia, você que está no comitê, esse ainda é um tabu ainda?
Ainda é um tabu. Muitas mulheres têm medo de engravidar, e interromper a carreira, ou se não, o chefe falar, puxa, como já teve, né, gente que me relatou, agora que você engravidou, sabe, aquele plano de carreira que você tinha, que você queria ser GD, que você teria que viajar mais, então agora não vai dar, você vai ter filho, então não dá para você fazer mais isso. Mas qual é o problema da mulher viajar? Né? Primeiro que a mulher não faz o filho sozinha, tem um homem. Segundo, que tem toda uma infraestrutura. E no, então, assim, essa que eu estou falando, essa mudança de mindset, a gente tem que trabalhar de homens e mulheres. Como eu falei, a pior discriminação é de mulher com mulher. E eu acho que, assim, muitas ainda têm medo até de falar em entrevista que querem engravidar, tá? E isso acontece muito, Marsula, muito.
Nossa.
Mesmo.
E Silvia, deixa eu te perguntar, quem que te inspirou, Silvia, a buscar essa posição de protagonista na defesa da equidade, do gênero e etc. Quem que te inspirou?
Foi minha mãe. Para falar a verdade, minha mãe sempre foi uma mulher muito inteligente, politizada. Como eu te falei, na década de 40, ela se formou em 43, na Universidade do Brasil, que é agora a Universidade Federal do Rio de Janeiro, em matemática. E também meu pai, que era um imigrante também, libanês, que incentivava os filhos muito a estudar e a crescer na vida, como ele falava, né? E ele falava sempre assim, o mundo tira tudo de você, só não tira o que está aqui, dentro da sua cabeça. Então, conhecimento é tudo. Ele falava, conhecimento e saúde. Você tendo isso, você tem tudo. Então, eu estou hoje na área de saúde, né? Então, me deixa muito feliz. Mas minha mãe sempre foi muito inspiradora, sempre à frente do seu tempo, lia tudo, sabia tudo o que acontecia, todos os setores da economia, social e tudo mais. O jornal era de cabo a rabo, falava de tudo. E, ao mesmo tempo, ela me motivava e me incentivava muito a crescer. Então, isso me fez ir para frente.
Uau. Oh, e, Silvio, eu achei... Calma aí, deixa eu entender direito. Em que ano que sua mãe se formou?
Em 43.
Peraí, muito antes da aprovação da pílula contraceptiva, ou seja...
Muito antes.
Porque eu tô achando isso sensacional, porque o contraceptivo é o grande marco na economia e principalmente no protagonismo feminino, porque foi quando deu a liberdade pra mulher de ingressar nas universidades. Tanto que se você pegar todos os estudos, você vê isso muito claro. Antes do contraceptivo, poucas mulheres iam pra universidade porque elas engravidavam muito antes. e elas pouco tinham acesso à educação. E depois do contraceptivo, você vê um aumento das mulheres participando no ambiente universitário. Ou seja, sua mãe até nisso foi uma influenciadora.
Extremamente influenciadora e protagonista. Se você... É uma coisa que eu aprendi com ela também. As coisas dão certo ou você aprende. As coisas não dão errado. Ou as coisas dão certo para você ou você aprende.
Agora, deixa eu te perguntar, Silvia, qual que foi uma das grandes lições sobre liderança que você aprendeu durante a sua carreira?
Olha, Paulo, graças a Deus, eu hoje... É uma pena quando a gente não tem 40 anos, quando tem 20, né? Mas hoje eu vejo muitas coisas bem diferentes de antes. E uma das coisas que mais me deixaram, assim, mais seletiva, mais do que ver o nome da empresa ou onde eu vou trabalhar, é com quem que eu vou trabalhar. Então, se vocês puderem escolher os seus líderes, isso vai ser a melhor coisa que vocês podem fazer. Porque não adianta você trabalhar numa empresa enorme, maravilhosa, com super nome, mas que não tem um ambiente propício para você se desenvolver e crescer como pessoa e como profissional. Então, isso eu aprendi em liderança. E sempre tive, graças a Deus, que eu acho que isso é uma dádiva, líderes que me ajudaram e me inspiraram. Então, você olhar para ele numa reunião e falar, nossa, um dia eu quero ser assim. Nossa, ele falou super bem nesse problema. Sabe assim? E você ir inspirando e admirando as pessoas que trabalham com você e para você também. Que não é só líderes que inspiram, tá, gente? Eu acho que até tua secretária, tua assistente, a faxineira, todo mundo tem uma história legal para te inspirar. Mas os líderes, você está mais em contato com ele e você precisa dessas figuras também para você se projetar. Ou mesmo os líderes ruins, quando a gente encontra, a gente fala, eu nunca quero ser assim. Né? Isso está errado dentro da minha concepção dos meus valores. Então, uma lição que eu aprendi é escolha bem seus líderes.
Silvia, você acredita que ainda na indústria farmacêutica as mulheres encontram dificuldade em promoção, em se promover, em conseguir promoções, em passar para o seu próximo nível hierárquico?
Eu acho que está muito mais na cabeça das mulheres e na mão delas para elas conseguirem chegar a isso, tá? Do que propriamente dos líderes, porque os líderes também devem ser desafiados, certo? Estive conversando até com uma colega minha, que ela falou, meu líder falou que eu preciso ainda ter o inglês perfeito, que eu preciso ter mais aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Falei, mas você acredita nisso mesmo? Como é que está teu autoconhecimento? Então, assim, a gente não pode entregar nossa carreira na mão de ninguém. Nossa carreira é nossa. Nós temos que dirigir a nossa vida profissional e a pessoal. E para isso, a gente tem que ter os objetivos muito claros de carreira, o que eu quero, quais são meus gaps, o que eu tenho que fazer para cobrir esses gaps, para passar para o próximo passo que eu quero, não que meu chefe ache importante para mim, entendeu? Ou que a empresa... Sim. Muita gente chega para mim e fala, a empresa não me olha, a empresa não me vê. Não, você é protagonista.
Uhum.
Você que tem que ser vista. E
legal.
A empresa... Não é um ser do outro mundo, parece que não existe, né? Empresa parece que é um deus, né? Então, assim, não, empresa somos nós. Então, assim, nós somos os elementos desse environment que a gente está vivendo aqui dentro, entendeu? Então, eu acho isso muito muleta, sabe? Porque, como o próprio Marsula falou, a indústria farmacêutica é um setor que nos dá muita oportunidade. Agora, as mulheres têm que se fortalecer, acreditar em si próprias, melhorar o que elas acham que deve ser melhorado, buscar inspiração em outras pessoas, que as pessoas também passem a sua percepção sobre ela, para que ela não fique com uma visão muito míope dela mesma, né? Pedir feedback, pedir muitos feedbacks para todo mundo que trabalha informalmente, né? E ir construindo assim a sua base e se fortalecendo para onde ela quer chegar. Que o céu é o limite, né? Para todo mundo, para homens e mulheres. Basta querer.
Qual dica, qual conselho você poderia compartilhar com as jovens mulheres que estão entrando nesse mercado que ainda é dominado pelo gênero masculino?
Olha, é a geração millennials, a geração Z. Eu estudo muito essas gerações, principalmente por causa do marketing, né? elas já chegam diferentes. Primeiro, elas já chegam com a autoestima muito melhor. Outra coisa, elas já chegam também melhor preparadas. Na minha época, ter inglês já era um diferencial. Hoje, inglês não é mais diferencial, né? Somente. Então, já faz parte da rotina. E elas estão mais, como eu posso dizer, empoderadas. Eu acho que o próprio sistema de informação, a internet, os meios digitais, têm favorecido muito essa geração. Essa geração Z já nasceu sem televisão. Não tem TV aberta para eles, entendeu? Não existe, eles não assistem. A Millennials ainda assiste. Então, ela vai ver o que interessa para ela, buscar mais informação. Ela vem com a informação já pronta para você. Ela te desafia, essa geração Z. Então, é muito legal. Eu acho isso muito bacana, sempre do ponto de vista positivo, de você desafiar o status quo da empresa, do chefe, da situação, do processo, de uma forma que você possa agregar a situação e trazer valor para aquilo que você está criticando ou questionando, né?
Sim.
Então, elas já estão chegando diferente, Paulo, tá?
Legal.
Do que as gerações anteriores. E eu acho isso maravilhoso. E as perguntas que elas fazem quando se aproximam da gente é muito interessante. Porque muitas delas também já nem querem ter filhos, né? Já é diferente. Entendeu? Eles estão pensando muito na sustentabilidade do planeta. E se tiver filho, vai ter um só.
Uhum.
Entendeu?
Entendi.
Sabe assim? Então, é tudo muito diferente. Elas sempre se preocupam com o impacto das ações que ela está fazendo, se preocupam com o impacto das ações que a empresa está fazendo para o ambiente, para a sociedade. E eu acho que é uma geração muito bacana que veio para transformar o mundo. Tá? E para elas eu dou essa dica: desafiem, mas desafiem construtivamente.
Tem um dado do IBGE de 2019 que mostra claramente a diferença de rendimento mensal entre homens e mulheres. Olha só, homens, R$ 2.555 e mulheres, R$ 1.985. Isso ainda é um tema que vocês abordam nesses comitês dentro das organizações?
Verdade. Existe sim várias pesquisas, Paulo. E nos meus estudos também sobre isso, eu vejo que as mulheres têm um rendimento de 20% a 30% menor que o homem no mesmo cargo, na mesma posição e nos mesmos anos de experiência. Isso acontece, primeiro, porque os homens pedem mais aumento. E ainda tem a ideia que se você é casada com um homem...
O que você está falando é coragem. Eles têm coragem de pedir o aumento salarial, é isso?
Tem coragem, eu acho isso super legal. Tem muita coisa que a gente tem que aprender com vocês mesmo, tá? Porque vocês chegam, pedem e vocês conseguem. E a mulher sempre acha que, ai, não sei se é hora, ai, não sei como é que ele vai ver isso, ai, não... tudo é assim, aquele medo. Mas é uma questão de entrega e retorno, né? Se você... A gente também fez uma pesquisa, Paulo, que as mulheres, elas têm um desempenho melhor que o homem na mesma função, recebem até notas melhores de performance, mas a curva de promoção dela é mais lenta que a do homem. Que eu acho que esse lance que eu falei agora, dessa geração que está chegando de desafiar, é muito legal, entendeu? Coisa
Sim.
que as gerações anteriores não tinham tanto.
Legal.
Então, isso é importante.
Maravilha. E eu tenho uma última perguntinha, Silvia, que eu estou fazendo para todo mundo, que é o seguinte: o que você espera do futuro?
Eu espero um futuro, uma sociedade mais justa, igualitária, transparente e com muitas oportunidades para todo mundo. É só isso que eu espero. Tendo isso, acho que todo o ambiente nosso, político, social e também ambiental, acho que vai ganhar muito com tudo isso, tá? E eu acredito muito que a gente pode construir essa sociedade com educação, com bastante garra e bastante determinação e resiliência, que eu acho que o brasileiro tem bastante, e eu acho que nós vamos chegar lá, sim. Eu sou uma eterna otimista.
Que maravilha, Silvia. Silvia, eu quero dizer que foi um prazer te conhecer. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente hoje, viu?
Prazer foi meu, Paulo. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Imagina, então, esse foi mais um episódio do Vioral, gente, e eu fui.
Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. Vioral.com.br, @Vioral no Instagram, ou então envie um e-mail para vioralhealthcare@gmail.com. Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.